Invocando o nome de Deus, vamos abrir a nossa 32ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores. Cumprimento os colegas vereadores. Convido a nossa colega vereadora Josefina Soares, faça uma leitura de Romanos 13, versículos 1 a 5, da obediência às autoridades.
Da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Amém.
Amém. Nesse momento, a nossa secretária fará a leitura da ata da reunião anterior.
Aos 25 dias do mês de junho de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 31ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; José Clemente da Silva Correia; Josefina Soares; Rafael da Silva Alves; Zuma Rodrigues Ancinello. Às 9 horas e 55 minutos, o presidente e vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13, solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Eclesiastes 7, versículo de 16 a 22. A moderação em tudo é boa. Em ato contínuo, convidou a primeira secretária, a vereadora Suzana Cardoso Alves, para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foram aprovados requerimentos números 127 a 129 de 2020, protocolizados respectivamente sobre o número 366 a 368 de 2020. A mesa diretora e o vereador José Clemente da Silva Correia apresentaram requerimentos verbais. Registra-se que a proposição verbal deve ser convalidada até às 9 horas do dia 26 do corrente mês, conforme prevê o artigo 446 do Regimento Interno desta Casa. Foi aprovada a indicação número 43 de 2020, protocolizada sobre o número 365 de 2020. Foi apreciada em segunda discussão e aprovado o projeto de lei número 32 de 2020 da mesa diretora, protocolizado sobre o número 306 de 2020, que altera primeiro do artigo o modelo de bandeira em anexo à lei do número 1.284 de 1975, que cria a bandeira do município de Uruguaiana. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofício número 196 de 2020 e autógrafos número 25 a 27. Adversos. Ofício número 113 a 115 de 2020. Não havendo escrito para o período das comunicações, Registra-se que o equipamento, que o conteúdo, desculpa, das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição, se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vereador Irani Coelho Fernandes, presidente legislativo, invocando o nome de Deus às 11 horas, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbato Filho, aos 25 dias do mês de junho de 2020.
Feita a leitura da ata, então está em discussão. Então, não tendo quem queira modificar a ata, ela está em votação. Não havendo modificação, nem manifestação contrária dos vereadores, a ata da 31ª reunião ordinária está aprovada. Estamos agora entrando também na hora do dia, cumprimentar quem nos acompanha através das redes sociais, quem está conosco no plenário, vereadores, colegas vereadores. Solicito a nossa secretária que faça a leitura dos requerimentos que fazem parte da ordem do dia.
Diga. Requerimento número 130, protocolo 372 de 2020, do vereador Wilson Brites. Solicita envio à AGERGS de cópia da lei número 5.116 de 2020 para que faça cumprir o dispositivo no artigo 1º, em que a concessionária RGE-Sul, ao retirar as luminárias, deve recolocá-las. Requerimento número 131, protocolo 378 de 2020, da mesa diretora, solicita a presença na Comissão de Serviços Municipais, no dia 6, segunda-feira, às 10 horas, de representantes da CETRAN, da Secretaria de Administração, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e da presidente do Comped de Uruguaiana, para tratar sobre o passe livre concedido às pessoas com deficiência. O artigo 38 da Lei Municipal número 4.876 de 2017 trata da isenção de pagamento da passagem no transporte público em Uruguaiana por pessoas com deficiência, passe livre, e atribui registros para esse benefício e afirma e informa a responsabilidade de cada setor e suas tarefas. Recentemente ficou evidente que esse controle não está sendo realizado pela administração municipal conforme determina a lei. Num episódio em que se buscou respostas para atender um pedido de informação no Ministério Público Estadual, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, CONPED, teve muita dificuldade em se fazer entender pela administração municipal de que o órgão que representa, embora presente na lei do artigo 4º, 38, não tem condições de criar e manter cadastro dessas pessoas beneficiadas com passe livre, tendo sido mencionado que ela, presidente da CONPED, poderia ser responsabilizada por não cumprir o que a lei prevê.
Com a palavra o vereador Wilson Brites. Depois voltamos ao segundo requerimento para discussão.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, às vezes a gente chega a ficar chato quando começa a bater num determinado assunto. E esse é um assunto que a gente, desde o início dessa legislatura, a gente vem cobrando e parece que não tem resultados. A RGE-Sul continua levando as hastes quando, na troca dos postes, e a gente vem buscando de todas as formas para que isso não aconteça. Outro dia, numa conversa com o secretário São Pedro, ele me solicitou que, ou me indicou, que eu fizesse esse documento e que essa lei fosse enviada à AGERGS para que a AGERGS faça essa empresa a cumprir. Olha só, eu acho que uma lei municipal, ela foi aprovada, quem teria que cobrar essa lei e fazer cumprir seria o município, né? Vamos fazer cumprir a lei municipal, ela foi aprovada e foi sancionada, né? Ela deveria ser cumprida, né? De uma forma de que se não cumprisse, teria penalidades, então, para a empresa. Então, eu solicito que o município envie e que o próprio Poder Legislativo envie uma cópia desta lei e para que, creio que a Jergues vá fazer cumprir ou vá nos dar uma resposta sobre isso. Até porque é a que regula os serviços, né? No fim, o município, a Câmara de Vereadores, fica com as mãos atadas sem poder fazer nada, como tem acontecido com a BRK, como tem acontecido com outras empresas, que quando solicitam um aumento de tarifa ou qualquer outro tipo de serviço, e a Gero concede na hora. Então, esse é o motivo do meu requerimento, senhores vereadores. Obrigado.
Obrigado. Eu quero passar as condições de trabalho. Não, antes disso, está com a palavra a vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos. Vereador Wilson, mas muito bem que o senhor tem que bater mesmo no assunto. Por que, tanto na RGE Sul quanto na BRK, a gente passa o tempo todo falando aqui, brigando, e a gente não está brigando só pela gente que mora aqui nessa cidade, a gente está brigando por todos os munícipes aí que têm reclamação o dia inteiro. E quando o poder público não tem ingerência sobre esses trabalhos fundamentais, esses essenciais na nossa cidade, dá no que dá, a gente não tem para quem reclamar. A gente vai na prefeitura, tem um órgão fiscalizador da BRK aqui, dos outros serviços, ninguém dá nenhuma resposta para a gente. Não tem resposta. Nada podem fazer. Então, eles não têm ingerência sobre esses órgãos e a gente fica de mãos atadas. E bem que o senhor faz, porque tem um monte de gente aí, ó, que não tem luz em suas casas, não tem condições de comprar aquele equipamento que eles... é lei deles agora que tem que ter um poste diferenciado lá. E tem muitas pessoas que não podem comprar e não tem luz e fica tudo por isso mesmo. Então, tem que brigar mesmo. O senhor está com todo o direito e nós temos que falar e continuar debatendo, tanto na RGA Sul quanto na BRK. Meu muito obrigado.
Mais alguém quer discutir esse requerimento? Então, eu quero passar as condições de trabalho ao nosso vice-presidente, vereador Mano Gás, que quero manifestar.
Receba as condições de trabalho, presidente Irani, por 3 minutos.
Obrigado, presidente. Colegas vereadores, essa casa aqui aprovou em 2017 uma lei que exaustivamente vem sendo debatida, que a gente organizou o sistema de transporte de maneira que pudesse, além de ter uma licitação, servir de parâmetro para a realização da licitação, que também nos orientasse com uma série de assuntos, dentre eles o passe livre. Desde o ano passado, nós já tínhamos uma dificuldade de entender quem é que estava administrando a questão da autorização para o passe livre. A lei, o artigo 38, ela fala que os beneficiários do passe livre, que são mais de 65 anos, menos de 6 anos, e as pessoas com deficiência. Então, nesse artigo 3º, parágrafo 3º, ela fala, para uma pessoa com deficiência ter direito ao passe livre, ela tem que ter uma renda não superior a 2 salários, ela tem que apresentar uma carteira de credenciamento a ser fornecido pelo órgão gestor do sistema de transporte, e desde o ano passado isso não vem acontecendo. Nós tivemos problemas sérios, que a própria Rodan, o ano passado, estava aplicando uma legislação que era lá de São Paulo, para dizer se a pessoa tinha ou não tinha direito, a pessoa com deficiência, ela tinha ou não tinha direito àquela carteira. Recentemente, a presidente do Comped foi solicitada pela Justiça, Ministério Público, uma relação atualizada de quem tinha o passe livre em Uruguaiana. Muito bem. E ela disse, olha, não tem esse controle. Porque na lei diz que quem tem que apresentar essa carteirinha, quem tem que expedir essa carteira para a pessoa com deficiência, é um órgão do gestor do sistema, ou seja, a nossa diretoria de transportes, certo? E claro que tem que apresentar uma série de documentos para poder ter acesso a essa carteira. Laudo médico, documentação de identidade, comprovante de residência, enfim e tal. E um laudo do médico, que é feito pelo médico oficial do município, que é o perito município, que tem que dizer se aquela pessoa preenche os requisitos. Daí vai lá ia lá na Secretaria de Transportes, era emitida a carteira, pegava a carteira, levava na Rodan, a Rodan transformava aquilo num cartão magnético, para poder a pessoa passar, de certa forma. Então, o que aconteceu? Não tem, aqui né, na lei, ela não dispensa que a pessoa possa, que a pessoa tem que buscar o órgão do gestor do sistema. Tem que ir lá, o órgão lá que atualmente é a nossa diretoria de transportes, tem que elaborar essa carteira diante de toda essa documentação que é apresentada, aí então volta na empresa e a empresa vai dar o passe livre. Então estão cobrando diretamente do Compede. O que coube ao Compede? Já vou concluir, presidente. O que coube ao Compede? No parágrafo 4º desse artigo 38, caberá ao Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência, o Compede, e à Secretaria de Desenvolvimento Social, a criação e manutenção de um cadastro das pessoas beneficiárias com a isenção de que trata esse artigo. São dois órgãos que não têm ingerência direta com a expedição da carteira, mas que têm a responsabilidade de ter um cadastro. Então, quem tem que ter o cadastro é a Diretoria de Transportes, e não é nem a SEDESH e nem é o Conselho Municipal que tem a obrigação de responder ao Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público foi ao Compede? Porque a Secretaria disse para o Ministério Público que a responsabilidade era do Compede de ter essa listagem, não tem. Então, estão batendo cabeça. E por outro lado, o nosso cidadão fica, o cidadão, a pessoa com deficiência, fica sem saber a quem recorrer para poder buscar o seu direito. Nesse sentido, nós estamos fazendo a solicitação de uma reunião para esclarecer todos esses assuntos. Obrigado.
Peço a palavra aí, presidente.
Devolvo as condições de trabalho, presidente Irani.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário que aqui nos acompanha e a comunidade nos acompanha pelas redes sociais, vereador Irani, a forma como o senhor coloca no requerimento e a forma como o senhor se manifesta, atira lá no colo da Secretaria de Segurança e Trânsito e Transporte a responsabilidade como se fosse única. E eu vivi esse momento aqui agora, que a presidente do Compede foi buscar essas informações. E, respeitando a pessoa, mas da forma como sempre deve ser dita, ela andava desnorteada pela falta de organização do Compede. A lei municipal aqui, a 4876 de dezembro de 2017, como Vossa Excelência leu, ela é muito clara. A responsabilidade é do Compede e da SEDESH, vereador Elton, que o senhor era o secretário. É ela que tem que fazer o cadastro, é ela que tem que ter o cadastro. O Compede, Conselho Municipal, eu tenho aqui, ó, as atas do Conselho, de inúmeras atas, inclusive uma que está aqui, vereador, que o senhor participou aqui, a ata número 42, de 18/9/2018, e numa dessas atas, na ata 9, é bem claro que fala aqui que o Conselho reunido deliberou para fazer o cadastro, senhoras e senhores vereadores, que é única e exclusiva responsabilidade do Conselho, conforme a lei determina. Ora, quem tem a ingerência do sistema de transporte é óbvio que é a secretaria. O senhor foi secretário também e eu também na mesma pasta. Jamais foi negado fornecer o documento para que, através da equipe que faz, a equipe médica aqui que faz a avaliação médica na prefeitura, e posterior encaminha à secretaria, e a secretaria encaminhava a antiga concessionária do transporte em Uruguaiana para fazer a credencial, para ter o direito. Agora, o cadastro único e exclusivo, foi isso que o Ministério Público pediu. O Ministério Público cobrou e não citou a Secretaria de Segurança no documento, porque a presidente me procurou eu, e aqui na Câmara. E eu encaminhei ela lá na secretaria, ela foi lá falar. Eu li o documento que a secretaria produziu para ela. E ela, inclusive, vendo que o Ministério Público estava cobrando dele conselho, estava nervosa. Porque sabia da responsabilidade e a questão, sim. Os conselhos não têm estrutura, é verdade. Isso é verdade. Os conselhos não têm estrutura, não têm uma sala para produzir esse tipo de documento e manter os cadastros. Agora, é claro que tem que resolver o problema, mas a gente tem que mensurar e deixar claro que a responsabilidade de ter esses cadastros aqui não é da Secretaria de Segurança e Trânsito e Transporte. É do Comped, que não tem, é da Secretaria de Ação Social, Desenvolvimento e Habitação, que é a SEDESH, que deveria ter esse documento para encaminhar. O que ocorreu para mim concluir? O Ministério Público cobrou e ninguém tem o documento para encaminhar para eles. É óbvio que ele vai responsabilizar. A desorganização que está, ele vai responsabilizar. Mas responsabilizar, acredito eu, e foi isso que eu passei para o presidente, vereador, ele vai chamar e vai fazer um ajuste de conduta nesse caso. Vai dizer, olha, a partir de agora, os senhores devem manter o cadastro. SEDESH, o Comped, a Secretaria de Transporte lá, tem a relação das pessoas que recebiam a carteira. Mas não é o cadastro, conforme a lei determina, e a lei determina muito claro, e termina aqui. A única exclusividade é do Conselho e da SEDESH. Não vamos transferir responsabilidade para que não haja problema. Até para esclarecer, tudo bem. Mas para trazer responsabilidade, é preciso que a lei seja mudada. Só um e dois têm responsabilidade conforme a lei determina. Obrigado.
Peço a palavra e passo a palavra ao vereador Irani. Presidente.
Passa as condições de trabalho ao nosso vice-presidente para que eu possa manifestar.
Recebo as condições de trabalho.
Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Primeiro, nós estamos falando de cadastro de pessoas com deficiência. Esse é um cadastro que cada entidade tem a sua e reúne ela no Comped. Nós estamos falando de uma requisição que foi feita pelo Ministério Público de usuários do passe livre, que é bem diferente. Quem tem contato com o passe livre é a diretoria de transportes. O cidadão se dirige à diretoria de transportes com toda a documentação aprovada e ela emite uma carteira, como já falei, e essa carteira é apresentada na empresa e a empresa concede o cartão magnético para a pessoa poder viajar e usar os nossos ônibus de forma gratuita. O que está acontecendo é que, e por isso que nós estamos solicitando a presença da CETRAN, do secretário de administração, do secretário de desenvolvimento social e habitação e da própria presidente, porque não é papel dos conselhos municipais realizarem tarefas. Os conselhos são deliberativos para algumas coisas e os conselhos são consultivos. E eles não têm essa tarefa, não existe. Na lei que criou o Conselho do Direito das Pessoas com Deficiência, não existe lá nas tarefas desse conselho que ele tenha que ter esse controle ou que ele tenha que, para ele poder ter esse cadastro, ele tem que emitir a autorização. E não é ele que emite a autorização. Quem tem que emitir a autorização pelo artigo 38 é a diretoria de transporte e que deve ter esse cadastro organizado. É esse o cadastro que o promotor quer. Não é o cadastro das pessoas com deficiência. É o cadastro das pessoas que têm autorização para andar com passe livre em Uruguaiana. Nós estamos falando de coisas distintas. Por isso que essa reunião vai servir para, como bem disse o vereador Clemente, cada um assumir a sua responsabilidade. E se não é papel do conselho da pessoa com deficiência executar essa tarefa, que seja retirado da lei essa tarefa. Porque essa relação, essa listagem, o único controle quem tem hoje é a diretoria de transportes. É ela que tem. E ela que forneceria, então, essa lista atualizada, tanto para a Secretaria de Ação Social, como para o Compete, porque esses dois órgãos não têm ingerência sobre esse assunto. Então, essa reunião é para isso. É para a gente decidir, então, de quem é o papel de cada um que está nessa lei do transporte coletivo uruguaiano. É para a gente balizar e, a partir daí, não ter mais dúvida. Para a presidente do conselho, ela sentiu pressionada porque disseram para ela, olha, cuidado, só tem que ter esse controle, senão a senhora vai ser responsabilizada. Pronto. Derrubou a nossa presidente. Ela ficou preocupada com isso. Eu acho que essa reunião vai servir para isso, vereador Clemente. Não é, a intenção não é nenhuma de nem menosprezar quem está trabalhando e quem não está. Tem uma coisa errada aí. E nós temos, acho que, a obrigação de consertar através dessa reunião que a gente pretende fazer. Muito obrigado.
Devolvo as condições de trabalho, presidente Irani.
Assumo as condições de trabalho e com a palavra o vereador Carmelo Madeira.
Bom dia a todos e passo o meu tempo ao colega Clemente.
Obrigado, vereador Carmelo. Presidente, eu compreendo e o senhor sabe que eu estou dizendo que eu compreendo e o senhor sabe do que eu estou falando. Bom, vamos mudar a lei e não é de competência do conselho. É de competência explícita do conselho. A lei colocou explicitamente que é de competência do conselho. Está aqui a lei. A lei municipal determinou que o conselho, o Comped e a CEDESH. É lei. Ah, então, o cadastro está aqui, ó, parágrafo 4º do artigo 38. Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos com Pessoas com Deficiência de Uruguaiana, Comped, e à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, CEDESH, a criação e manutenção de um cadastro das pessoas beneficiárias com isenção que trata este artigo. Criar o cadastro. Se tem que criar, é o Comped. Agora, a redação está errada. O que a gente está dizendo aqui, e obviamente que eu concordo que deve buscar a solução do problema, mas nós não podemos fazer um documento atribuindo responsabilidade e se vitimizando como foi a presidente do conselho, presidente da Irani. Ela foi se vitimizar lá porque ela viu que ela também não tem. Ah, mas não é competência? Tudo bem, então vamos fazer o seguinte... Vamos fazer a reunião e propor a mudança para o Poder Executivo, mas deixar claro, neste momento aqui, o que o Ministério Público cobrou foi este cadastro. E este cadastro, e aí vamos incluir então, vamos colocar no panelão, não existe ninguém com esse cadastro. Porque a emissão das carteiras, aquelas carteiras que o senhor assinou, que eu assinei quando secretário, elas passam lá depois de passar aqui no setor da medicina aqui da prefeitura, onde ali é atestado, inclusive tem que ter o CID. Somente depois disso é que é encaminhado para a secretaria fazer a relação com a empresa. Está tudo equivocado? Sim. Tem que corrigir? Tem. Mas a gente precisa dizer que nesse momento aqui, eu entendo que, por exemplo, uma pessoa... da sociedade que preside um conselho que jamais queria presidir um conselho para arrumar um problema, que é isso que as pessoas fazem, elas querem ajudar. Neste momento aqui, ela arrumou uma questão que o Ministério Público cobrou do conselho. O Ministério Público não encaminhou um documento para a Secretaria de Segurança, encaminhou para o conselho, cobrando do conselho. Ah, e aí, inclusive, eu levei ela lá para nós poder, eu estive junto com ela lá na hora que ela foi na secretaria. Eu estive lá para auxiliar ela, para que a secretaria pudesse auxiliar na informação. Foi onde eu disse para ela, olha, o máximo, entendo eu nesse momento, como é um primeiro momento da conversa com o Ministério Público, o que ele vai fazer talvez um ajuste na conduta das partes, que é isso que é comum lá. E obviamente também, repito aqui, entendo que a nossa casa legislativa deva participar do processo, mas a preocupação nesse momento é a transferência da responsabilidade no grau que se coloca, que não é bem isso. Então a lei se traz equivocadamente, e inclusive as atas do conselho que estão aqui comigo, que tem bem clara a redação delas, que iam elaborar o cadastro, está aqui bem claro, não tem o cadastro. Então, a nossa contribuição é no sentido de que não se atribua uma responsabilidade exclusiva, e sim busque no texto dizer o seguinte: temos que fazer a correção para que não haja esse tipo de equívoco e responsabilidade de alguém que não tenha. Porque é preocupante, porque essas questões que envolvem, e não que o Ministério Público, estou dizendo bem claro que é um órgão de controle externo, inclusive, aí ele tem essas responsabilidades e deve ter a razão, porque está cobrando o cadastro lá. Então vejam que a nossa linha aqui de conversa e de diretriz de trabalho é no sentido, então, de buscar corrigir essa lei e dar a responsabilidade para quem tem. Inclusive, eu cobrei, vereador Irani, já concluo aqui dizendo, eu cobrei de que nós temos que ter, e é por essas questões, às vezes, que a gente discute orçamento, os conselhos têm que ter uma sala exclusiva com a logística necessária para poder fazer toda a sua documentação e não depender de pegar um pendrive e sair correndo, vir num cyber imprimir ou levar na casa de alguém. Tem que ter uma logística e uma estrutura. Muito obrigado.
Perfeitamente. Colegas, então, só para esclarecer, a intenção do nosso requerimento, na verdade, da mesa, é exatamente isso. Levantado o problema, nós temos que achar uma solução. Então, é nesse sentido que nós estamos solicitando que se faça essa solução, essa reunião para discutir, para ver quem tem razão e quem não tem razão, se for necessário alterar essa lei, que não atende ao objetivo. Algum vereador tem algum requerimento avulso, verbal? Não atendo nenhum requerimento verbal para ser feito, os nossos requerimentos estão em votação. Não havendo manifestação contrária, os requerimentos estão aprovados. Solicito ao nosso secretário, então, que faça agora a indicação, a leitura das indicações que fazem parte da ordem do dia.
Indicação número 44, protocolo 376 de 2020, do vereador Clemente. Indica ao Executivo o projeto de lei que institui o sistema de modais ativos ou elétricos de transporte individual em Uruguaiana e da outras providências.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu estou indicando ao Poder Executivo e já encaminho junto à minuta de um projeto de lei que trata dos patinetes, enfim, do sistema modal de autopropelidos elétricos ou aqueles que são hoje utilizados aqui, e isto faz parte da mobilidade urbana, e nós não queremos aqui trazer alguma coisa que entendam que sejamos contra as pessoas usarem patinetes e outros equipamentos autopropelidos ou elétricos, mas sim regrar isso. Isso já existe em outras cidades, e nós em Uruguaiana, que já registramos aqui acidentes de trânsito, inúmeros acidentes, com usuários de skate, com vítima inclusive de óbito, com patinetes, pessoas andando à noite nas vias públicas, no meio dos veículos, pessoas andando nos espaços públicos de parques, praças, calçadas, que não conseguem mais respeitar o cidadão e ter essa relação na sociedade de compreender qual é o tipo de espaço. Nós estamos aqui colocando uma minuta que inclusive pode sim, como há em outros municípios, ser explorado de forma comercial também, mas regrar a utilização desses equipamentos aqui na cidade de Uruguaiana. A nossa proposta de regramento está implícita à mobilidade urbana. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito 465, de novembro de 2013, já diz isso
que compete aos municípios a regulamentação da circulação de equipamentos de mobilidade individual, autopropelidos e das bicicletas elétricas. E o município, obviamente, vereador Carmelo, vai ter o controle, o cadastro, e nós vamos saber quem é as empresas e a responsabilidade civil e criminal, inclusive, sobre esse serviço. É muito comum hoje dizer que vai explorar um serviço ou fornecer um equipamento dessa natureza para uma pessoa, e aí acontece um acidente e a responsabilidade de quem é? Do poder público, porque permitiu ou se omitiu que isso esteja acontecendo. Então a nossa intenção é colaborar, contribuir dentro da política de mobilidade urbana e proporcionar a regulamentação em Uruguaiana desses equipamentos a serem utilizados pela população. Muito obrigado.
Parabéns aí pela grande iniciativa. É bem melhor a gente regulamentar logo no início do que deixar tomar uma proporção maior e aí não se tem a responsabilidade de ninguém. Solicito a secretária que faça a leitura da segunda indicação, a indicação 45.
Indicação número 45, protocolo 377 de 2020 da mesa diretora. Indica para o executivo que regulamente, através de lei indicativa ou decreto de autorização para doação e distribuição de alimentos, doando os excedentes não comercializados e ainda próprios para o consumo.
Passa as condições de trabalho à nossa primeira secretária, vereadora Suzana Alves, para que eu possa me manifestar.
Recebo as condições de trabalho e passo a palavra ao vereador Irani.
Obrigado, presidente. Colegas vereadores, nós estamos fazendo a seguinte situação. Estamos encaminhando, em forma de indicação, duas possibilidades. Nós sabemos que a doação de produtos alimentícios, ou que estão para vencer, ou que foram confeccionados e ainda podem ser utilizados, é proibido, era proibido. Não podia os supermercados fazer doação, não podia nenhuma empresa fazer doação, que é taxativamente proibido. Que poderia o produto fazer mal para alguém? Libera para mim aqui o tempo, por favor. Poderia o produto fazer mal a alguém e alguém tinha que ser responsabilizado. Acontece que o Estado lançou recentemente, no finalzinho do ano, uma lei que autoriza a doação desses alimentos por essas empresas. Claro que tem determinados regramentos. O governo federal, no dia 23, também assinou agora um documento a nível nacional que se pode fazer também essa doação. Tudo em função da pandemia, em função dessa situação toda que o Brasil vive. Nós já vimos apresentado anteriormente, indicado através de um projeto de lei, que Uruguaiana, em função da existência da lei do Estado, que pudesse regulamentar em Uruguaiana. Agora já temos a lei do governo federal também. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos encaminhando uma série de documentos, cópia dessas leis do Estado, do município, um anteprojeto nosso, feito pela mesa diretora, para ser utilizado em Uruguaiana, e também a possibilidade de que, através dessas leis que já existem, possa ser feita uma regulamentação através de um decreto do próprio prefeito, se assim entender. Então, nós estamos juntando todos os ingredientes que hoje em dia dão autorização para que as empresas possam fazer a doação, né? Tem algumas medidas por onde vai ser, quem vai ser, banco de alimentos, através da prefeitura ou diretamente. Hoje não tem mais essa proibição, então nós queremos acabar com essa história de botar alimento fora, botar alimento no lixo, porque é isso que os supermercados faziam. No final da tarde, pegava os alimentos que sobravam, que ainda poderiam ser aproveitados, jogava a criolina por cima, que é para o cidadão não fazer essa catação, mandava tudo para o lixo. Então, isso acabou. Então diante da pandemia, diante dessas dificuldades que muitas famílias em Uruguaiana sabemos que tem, e que é apoiado pelas associações de moradores, enfim, para que eles possam, a partir daí, ou aproveita o projeto de lei que nós encaminhamos junto, ou faz uma regulamentação através das leis do Estado e do governo federal, que também então, são duas leis, para que o Uruguaiana possa, então, a partir daí, não botar mais comida no lixo e poder fazer a doação para as pessoas que tanto precisam aqui na nossa cidade. É nesse o sentido da nossa indicação. Muito obrigado.
Devolvo os trabalhos para o presidente.
Reassumo as condições de trabalho e pergunto se existe algum vereador contra essas duas indicações. A indicação 44 do vereador Clemente, que encaminha um projeto de lei para instituir o sistema de modais ativos ou elétricos do transporte individual, e esse encaminhamento que nós estamos fazendo para que seja ou uma lei municipal ou um decreto para doação e distribuição de alimentos. Não havendo manifestação contrária, as indicações estão aprovadas e serão devidamente encaminhadas ao Poder Legislativo, Executivo. Solicito à nossa secretária que faça a leitura das moções.
Moção número 26, protocolo 371 de 2020, da vereadora Zulma Cinello. Moção de pesar à família do senhor Valdir dos Santos Nogueira.
Peço a palavra.
Com a palavra a vereadora Zulma.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras, aos amigos que nos acompanham pelo plenário e aos amigos que nos acompanham pela live e as redes sociais. Com imenso pesar que venho fazer essa moção, né, ao nosso querido e saudoso Valdir Nogueira. Pessoa muito estimada, muito querida pelos uruguaienses e que nos deixou. Nos últimos dias, nossa cidade teve uma grande perda na área da música. Nos deixou o nosso querido Valdir Nogueira. Sua história sempre foi trilhada pela música, sendo um excelente intérprete de musicais. Nos bares, na cidade, era onde fazia suas apresentações e diversificando o repertório, conquistando muitos amigos e apreciadores da boa música. Também participou de outros eventos, destacando-se como um grande profissional da música. Com sua obra final, destacamos a Escola de Música Nogueira Valoriz Artes, que criou voltada à profissionalização de iniciantes e aperfeiçoamento de profissionais voltado ao desenvolvimento da cultura. Então, deixo aqui as nossas congratulações, né, as nossas pêsames a este grande músico que nos deixou e que vai deixar uma grande lacuna dentro da nossa música, né, e dos festivais em Uruguaiana. Muito obrigada, senhor presidente.
Por favor, a próxima moção.
Moção número 27, protocolo 379 de 2020, da vereadora Zulma Cinello. Moção de pesar à família do radialista Nilo Pinto Villanova.
Com a palavra, a vereadora Zulma Cinello.
Mais uma vez, também, consternada, né, pela perca irreparável desse grande locutor, o Nilo Villanova, que também nos deixou. Uma outra perda, né, inestimável, refere-se a este querido amigo, né, amigo de Uruguaiana, amigo da Barra do Quaraí, onde lá iniciou seus trabalhos, comunicador muito prestigiado e conhecido de nossa comunidade, ainda que tenha dado início em sua trajetória no município da Barra do Quaraí. Foi um dos iniciadores das rádios comunitárias em nossa Uruguaiana. Momento este que deu início a uma nova era nas comunicações, pois isso impulsionou a abertura de outras rádios locais nos bairros da nossa cidade. A esses profissionais que se foram, firmo aqui minha admiração e o meu pesar aos familiares neste momento doloroso de perca. Então fica aí, senhor presidente e amigos vereadores, as nossas moções de pesar. E também gostaria já de fazer um registro da perca irreparável hoje do nosso querido pediatra Osmar Blanco, que muito trabalhou por as famílias, pelas nossas crianças da nossa cidade. Então, deixo aqui o nosso, nossa moção, né, de pesar, que vamos registrar já na próxima reunião. Muito obrigada.
As bancadas todas estão se associando às moções que serão encaminhadas às famílias, né, com essas notas de pesar. Passamos agora, dentro da hora do dia, período de votação de regime de urgência urgentíssima de projetos que foram encaminhados pelo Executivo.
Projeto de Lei Ordinária número 42 de 2020, protocolo 373 de 2020 do Poder Executivo. Inclui programa de ação no Plano Plurianual do Município, PPA, de 2018 a 2021, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2020, que tratam respectivamente as leis 4.820 de 2017 e 5.081 de 2019.
Vamos votar o regime de urgência urgentíssima para essa matéria. Será feita a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Mano Gás?
Sim.
Vereadora Suzana?
Sim.
Vereador Fernando?
Sim.
Vereador Wilson Brites?
Sim.
Vereador Carmelo?
Sim.
Vereador Clemente?
Sim.
Vereador Elton?
Sim.
Vereador Josefina?
Sim.
Vereador Rafael?
Sim.
Vereadora Azul Mancinello?
Sim. É, com dez votos, sim, está aprovado o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei ordinária 42. Será encaminhado à comissão, às comissões da casa. Solicito a leitura do projeto número 43.
Protocolo sobre o número 374 de 2020 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de 15 mil.
Então, temos agora o projeto 43, que autoriza uma abertura de crédito no valor de 15 mil reais. Referente ao Fundo da Cultura, exatamente, que foi aprovado e que é a matéria do próximo projeto. Então, vamos fazer a chamada nominal para aprovação ou não do regime.
Vereador Mano Gás?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana?
Sim.
Vereador Fernando?
Sim.
Vereador Wilson?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo?
Sim.
Sim. Vereador Clemente?
Sim.
Sim. Vereador Elton?
Sim.
Sim. Vereadora Josefina?
Sim.
Sim. Vereador Rafael?
Sim.
Sim. Vereadora Zuma?
Com 10 votos, sim, está aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária número 43. Próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número 44 de 2020, protocolo 375 de 2020 do Poder Executivo. Aprova o Plano Municipal de Cultura, PMC, do município de Uruguaiana, para o período de 2021 a 2025.
Então, é um plano municipal da cultura. Informalmente, ele foi discutido. Mas ele está entrando agora na casa para ser aprovado. Então, só vamos fazer a aprovação do regime de urgência urgentíssima.
Vereador Mano Gás?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana?
Sim.
Vereador Fernando?
Sim.
Vereador Wilson?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo?
Sim.
Sim. Vereador Clemente?
Sim.
Sim. Vereador Elton?
Sim.
Sim. Vereadora Josefina?
Sim.
Vereador Rafael?
Sim.
Sim. Vereadora Zuma?
Sim.
Sim. E vereadora Josefina?
Sim.
Com 10 votos está aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária 44, que veio do Poder Executivo, propõe a aprovação do Plano Municipal de Cultura. Está aprovado o regime. Vamos agora passar a leitura dos pareceres em primeira discussão. Projeto de lei ordinária número 38, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$27.000. Comissão de Finanças e Orçamento.
Chega essa Comissão de Finanças e Orçamentos o projeto de lei número 38 de 2020, de proposição do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$27.000. Trata-se de projeto de lei 038 de 2020, protocolizada em 22 de 6 de 2020, sobre o número 000358 de 2020. Pela análise, entende que o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente não causa impactos financeiros, visto que visa alocar recursos por remanejo de verbas em rúbricas próprias do Poder Legislativo. Pelo exposto, essa comissão conclui o projeto de lei número 38 de 2020 como favorável à sua tramitação, devendo ser o mérito analisado nas demais comissões. Vereadora relatora Josefina, e aprovado pelos demais pares.
Não havendo a necessidade de passar nas outras comissões, ele vai voltar, se no, na próxima, da próxima reunião, ele voltará para a segunda discussão e votação. Segundo projeto, projeto de lei 39. Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$2.000. Leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
Chega a esta casa, Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 38, de proposição do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$2.000. Trata-se o projeto de lei número 39, de 2020, protocolizada em 22 de 6 de 2020, sobre o número 00359 de 2020. Para análise, entende-se que o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente não causa impacto financeiro, visto que visa alocar recursos por remanejo de verbas em rúbricas próprias do Poder Legislativo. Pelo exposto, essa comissão conclui o projeto de lei 039 de 2020 como favorável à sua tramitação, devendo ser o mérito analisado nas demais comissões. A relatora Josefina Soares e os demais pares favoráveis.
Feita a leitura, então, do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, voltará na próxima reunião para a segunda discussão e votação. Passamos agora às matérias do expediente. Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios números 116 a 125 de 2020.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 197 a 206 de 2020.
Cumprindo o nosso objetivo dessa hora do dia, passamos ao período das comunicações.